de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, Sandra!
Oi, Cadu! E olá, pessoal que está ligado no Escola Brasil, o principal e talvez o único programa brasileiro totalmente voltado para a educação.
Pois é, hoje você vai ouvir a entrevista com uma professora que usa o cordel para incentivar os alunos a tomar gosto pela leitura.
Também vai saber como certas brincadeiras podem ajudar a meninada a aprender a tabuada. Ah, e sabe quem também vai participar do programa de hoje?
Pois é, e para não perder o costume de toda sexta-feira, no final você vai ouvir a fábula A Águia, a Porca e a Gata, de La Fontaine. Tem uma lição para quem fica aí só cuidando da vida dos outros e esquece da sua.
Por falar em cuidar da vida dos outros, um passarinho me contou que o Matuto hoje vai dar dicas de cuidados que os pais devem ter na hora de colocar o nome nos filhos.
Ué, pois um outro passarinho me contou que ele ia falar sobre uma certa festa na Fazenda Matinha.
Para saber, só aguardando aí o finzinho do programa quando ele aparece por aqui, né?
Então vamos aguardar.
Agora tá na hora do primeiro intervalo comercial.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento, pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Preste atenção, por favor, na história que eu vou contar. Você vai conhecer o cordel, um exemplo de arte popular.
É isso mesmo que você ouviu. Agora é hora de cordel, aqui no Escola Brasil.
Esses versinhos nós preparamos porque nós vamos falar um pouquinho da história do cordel, essa arte tão importante para os nordestinos.
O cordel é um tipo de literatura bem diferente, né? Veio lá de Portugal e da Espanha no final do século XIX para fazer um enorme sucesso por essas nossas bandas.
E recebeu esse nome por causa dos varais improvisados com cordinhas que penduravam os folhetos com os versos que contavam acontecimentos do dia a dia, da política, lendas e histórias.
Durante muitos anos, a literatura de cordel foi o principal meio de comunicação do povo do Nordeste, sabia disso?
Pois é, e o cordel não para de mostrar novas utilidades, viu? Hoje em dia ele também é usado para despertar o gosto da meninada pela leitura.
A professora Francisca das Chagas, lá de São Gonçalo do Amarante, do Ceará, por exemplo, decidiu levar esses livrinhos para sua turma de 8ª série da Escola Municipal João Pinto Magalhães.
A ideia foi tão boa que ela até ganhou o Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita por causa desse projeto.
Quer saber como ela fez isso? Vamos deixar que a própria Francisca conte pra gente. Alô, professora! Tudo bem?
Tudo bem.
O que motivou a senhora a levar a literatura de cordel pra sala de aula?
Eu sempre assim, tive paixão por essa modalidade da escrita, né? Eu sempre fui apaixonada. Aí isso foi que me motivou a fazer um projeto que encantasse os alunos, que fizesse por onde, que eles gostassem, que fizesse por onde eles sentissem prazer em ler, gostassem de ler.
Ah, tá, muito bem. Então, por favor, agora explica pra gente como é que funcionavam essas aulas com cordel, porque eu fiquei curioso.
Bom, primeiro eu consegui cordéis antigos na comunidade, e foi com esses livrinhos que a gente trabalhou o momento de leitura e tentei chamar a atenção deles assim para as rimas, como eram muito bem feitas, a linguagem, né, usada nesse tipo de poema.
E a ideia funcionou? Assim, a senhora conseguiu despertar o gosto pela leitura nos meninos?
Conseguimos. É tanto que eu fiquei assim surpresa logo nos primeiros momentos que quando eu fui recolher os cordéis, alguns nem queriam entregar, queriam terminar a história, queriam ler outros. Então tudo isso já foi assim me empolgando mais a fazer e saber que o projeto ia dar certo.
Além de ler, a turma chegou a escrever alguma coisa durante esse projeto, professora?
Com certeza. O produto final eles fizeram o primeiro texto, né, a primeira produção, sem eu explicar regras, sem explicar métricas, do jeito deles. Aí foi, eles tiveram a ideia da gente narrar em verso a história de um colega de sala deles que morreu afogado no rio daqui da comunidade.
Nossa, que homenagem bonita.
É verdade, hein? Esse foi um gesto bem bacana. A senhora lembra de um trechinho desse cordel para recitar pra gente?
Um trechinho?
Isso.
Essa é uma real história que a São Gonçalo abalou. A tragédia de um estudante que em um rio se passou, na localidade de Cardo, muita tristeza deixou. O estudante que falamos tinha 17 anos de idade, seu nome era Nacélio, no verdor da mocidade, filho de Salviana Helena, quem deixou muita saudade.
Nossa, eu fiquei até emocionada, gente.
Muito interessante esse trabalho, hein?
A senhora e os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pinto Magalhães, ó, estão de parabéns, viu?
Obrigada.
Um beijo grande pra senhora.
E pra todo mundo de São Gonçalo do Amarante.
Todos pra vocês também.
Opa, muito obrigado. E você que tá nos ouvindo, professora, professor, o que tá esperando pra apresentar o cordel pros seus alunos, hein? Isso vai incentivar ainda mais a garotada a ler e a criar seus próprios versos.
Aproveite e descubra se tem gente que produz cordel aí na sua cidade e convide pra bater um papo com os estudantes.
Quer mais? Pois é, você também pode apresentar pra meninada uma música baseada na literatura de cordel. Sabe qual? É o que você vai saber agora no Toque Musical de hoje.
Toque Musical.
Bom, essa música aí, ó, tá ouvindo? Ó, essa aí se chama Pavão Misterioso e fez muito sucesso na década de 70 com o cantor Ednardo.
E o que que isso tem a ver com cordel? Tudo! Ela simplesmente é um cordel musicado. O romance do Pavão Misterioso, escrito por José Camelo de Melo Rezende.
Esse romance, pessoal, conta a história de uma moça muito bonita que vivia trancada no mais alto quarto, assim, de uma torre.
Pois é, um homem viu um retrato dela e se apaixonou. E aí, para chegar até o quarto e salvar a amada, ele pediu para um engenheiro construir uma máquina.
Sabe que máquina foi essa? O Pavão Misterioso. Pois é, gente, o Pavão Misterioso da música é, digamos assim, uma espécie de helicóptero.
Muito bem, descoberto o mistério. Vamos logo ouvir essa música baseada na literatura de cordel. Aumenta o som, DJ.
Muita história.
história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, não, que não é certo, não.
Você ouviu o Pavão Misterioso. Quem cantou foi o próprio compositor, o Ednardo. A letra foi baseada na literatura de cordel Romance do Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende.
Escola Brasil.
Você já pensou em aprender matemática jogando baralho? Ou jogando dama, dominó, bingo?
Pois é, quando eu era estudante, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas também aqui no meu tempo era tudo decorado, né? Eu sabia tabuada na ponta da língua, decoradinha, decoradinha.
Bom, apesar de eu não ser tão velha assim, sabe? Quando você... eu também aprendi a tabuada na decoreba.
É, bom.
3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 5.
Pois é, é muito jeito. Importante memorizar, viu?
Mas só decorar fica cansativo.
É verdade.
Por isso é preciso dar um jeito de fazer a meninada entender a lógica por trás da tabuada. De forma assim prazerosa.
A nossa repórter Ana Cláudia Costa está com um professor que ensina justamente isso e vai conversar agora com a gente. Alô, Ana.
Alô, Cadu. Eu estou aqui com o professor Cristiano Muniz, que é responsável pela formação matemática dos futuros professores que passam aqui pela Universidade de Brasília. Ele estava me explicando que existem diferentes tipos de jogos que podem ser usados nas várias fases da aprendizagem da multiplicação. Professor, quais são os jogos mais indicados para aqueles alunos que estão começando a multiplicar?
No caso da multiplicação, o primeiro tipo de jogos tem que estar mais voltado à construção do conceito.
Quer dizer, então, que seriam jogos que ajudariam a criança a entender a lógica por trás desse tipo de operação, né?
Exatamente. Ou seja, são jogos que estariam vindo em favor da construção do significado do que é multiplicação, antes mesmo da criança estar memorizando a tabuada.
Ok, professor, tem um exemplo para a gente entender melhor?
Vamos pegar um exemplo do jogo da memória. Uhum. Ele tem um conjunto de fichas, pode ser um de cada cor, onde ele tem que virar, por exemplo, um vermelho e um azul. Vamos supor, virou uma fichinha azul, está escrito 2 vezes 5. Ele vai fazer correspondência se na outra fichinha vermelha tiver 2 conjuntos com 5 elementos cada um.
Legal, assim eles vão percebendo que a operação 2 vezes 5 representa aqueles 2 conjuntos de 5 elementos, né?
Exatamente.
E a memorização, professor? Quando chega a hora de memorizar a tabuada, que jogos podem ser usados?
O professor pode, por exemplo, distribuir cartelinhas para os alunos, para fazer jogo do bingo, por exemplo. Só que a cartelinha é composta por operações. 3 vezes 2, 5 vezes 4, 7 vezes 1. São jogos que requerem que a criança memorize antes para depois ter sucesso no jogo.
Obrigada, professor.
Está até à disposição, tá? Foi um prazer.
É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Ana Cláudia. Valeu, viu, Aninha? Obrigado, professor. Para garantir que todo mundo entendeu o recado, eu vou fazer uma brincadeira rápida agora com você, Sandra.
Ih, tá querendo me testar, Cadu?
Você disse que é novinha, mas sabia tudo decor?
Saiba que mesmo na decoreba eu aprendi a tabuada todinha, viu? Pode mandar
isso. Muito bem, então presta atenção que essa é uma ótima brincadeira para se saber quais são os múltiplos dos números e praticar tabuada. Nós vamos fazer com os múltiplos de 4, né? 4, 8, 12, 16, 20... É o jogo do PIN, aquele que o Silvio Santos fazia na televisão, lembra?
Lembro.
Então, você vai ter que contar até 20, mas toda vez que aparecer um múltiplo de 4, você substitui pela palavra PIN, entendeu?
Entendi, vamos lá.
Então vamos lá, hein? Vem pra cá! Bem, Braga, então vamos começar o jogo do PIN. Como é seu nome?
Sandra.
Seu nome é Sandra? É Sandra? Muito bem, você tá preparada, minha colega de trabalho?
Sim, tô sim.
Tá certo, então vem cá, seu nome como é mesmo?
Vamos lá!
Então pode começar!
Aí vou eu, ó. 1, 2, 3, PIN. 5, 6, 7, PIN. 9, 10, 11, pim.
Opa, muito bem, até aí foi bem. Vai querer parar?
Não, eu vou continuar.
Então continua.
13, 14, 15, pim. 17, 18, 19, pim.
Oi, parabéns pra minha colega de trabalho. Como é seu nome mesmo? Ô, Rock, traz o prêmio pra Sandra, vem pra cá.
Tá bom, Cadu, você se empolgou, hein?
Ué.
Acho que já deu pro pessoal de casa entender o jogo.
Pois é, mas é isso aí mesmo. Você, professor, professora que tá ouvindo a gente, viu como é que um jogo pode ajudar na sala de aula?
Pois é, e dá pra inventar um monte de outras brincadeiras como essa. Basta usar a criatividade,
então,
gente.
Aproveita essas férias para preparar esse material, e com certeza as aulas de matemática esse ano vão ser muito mais divertidas.
Ei, Cadu, olha ali, o jegue do Matuto já apontou ali. Bom, depois do intervalo, o Matuto tá chegando aí, né?
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Deixa eu ver aqui. 7 rolos de arame farpado, Domingos 2 quilos de sabonete, Antônio Pichincha e ele merece.
Oi, Luiz Alberto! Tudo bem com você, rapaz?
Oi, Cador, tudo bom? Aqui eu te contar, tá bom demais na quadra, viu,
Branco? Tá bom demais, né?
Aqui se melhorasse o cara.
Pois é, tá conferindo a lista de compras, é?
Não, Cador, essa lista aqui não é de compra, não.
Não?
É a lista de convidados.
Deixa eu ver isso daqui, lista de convidados?
Aí, Sandrinha, os convidados aí, ó.
E quem é que merece que você disse aí, ó?
Quem o quê?
Você falou, ele merece, quem merece?
Não, ninguém.
Como ninguém merece?
Não, ele merece.
Mas ele quem
que merece, rapaz?
Ô, gente, esses aqui são os convidados pra festa que eu vou fazer na Fazenda Matinha, gente. Vai ser um festão.
Então, os 7 rolos de arame farpado é pra arrumar alguma cerca pra festa?
Não, ô, Cador, né, não. O 7 rolo é um dos convidados da festa.
É mesmo?
É ele, o Domingo 2 quilos de sabonete. E o Eli merece.
Ah, ninguém merece isso não, viu, coitado. Menino,
esse rolo de arame farpado deve ser enrolado.
Sandrinha, não é brincadeira nova, gente. Ó,
então.
Esses aqui são uns amigos meus, sabia? Os nomes deles aqui são assim meio diferentes, né?
Meio? Bem diferente nisso.
Ô, Cador.
Oi.
Você sabia que isso aqui são nomes registrados em cartório e tudo?
É mesmo, né?
Cador. E se vocês acham eles estranhos, escute só esse aqui, ó. Ariclé Café Chá.
Não. Muito obrigado. Nem chá, nem café, não. Muito obrigado.
Ah, eu quero um chazinho. Pega pra mim.
Não, pessoal. Esse é o nome de mulher. Ariclé Café Chá.
Entendeu?
Gente. Tem também o João sem sobrenome.
João sem sobrenome.
Tem a Madeinusa também. Olha. Vocês sabem por que o nome dela é esse, Madeinusa?
Não faço a menor ideia.
É que a mãe dela é lavadeira. Ela tava lavando roupa da patroa e não tem aquela etiquetinha assim na roupa?
Ah.
Aí tava escrito lá assim numa camiseta assim, ó. Madeinusa.
Made in USA. Madeinusa.
Mas não escreve Madeinusa?
É, escreve Madeinusa.
Pois é. Isso. Aí ela achou bonito e pronto. Aí botou o nome da filha de Madeinusa.
Ah, meu filho. Madeinusa. Made in USA quer dizer em inglês que é feito nos Estados Unidos. Aí não dá, né?
E a menina foi feita aqui mesmo no Brasil.
Pois é, menino.
Olha, Deus.
Made in Brasil, com Z.
Olha aqui. Deus é infinitamente misericordioso.
Ah, menino, mas é mesmo. Deus tem que ser muito misericordioso com quem põe um nome desses nos filhos, viu?
Não, Sandrinha.
Também concordo com você.
Não. Deus é infinitamente misericordioso também é o nome de uma pessoa.
Não acredito, Matuto.
Pode acreditar.
Essa não. Não, agora você tá inventando. Para, vai.
Eu tô não, gente. É verdade. Você já pensou na sala de aula, assim, na hora da chamada, né? Aí, vou chamar... Assim.
Deus é infinitamente misericordioso. Vão achar que... Isso é, parece oração, né?
Aí eu ia falar isso pra
você,
galera.
Você ia falar, não, eu entendi.
Fala aí do jeito que você falou, Deus.
Não, a pessoa, Deus é infinitamente misericordioso.
Aí a pessoa fala, presente.
Ah, não dá, né, menina? Eu vou te contar, viu?
Ô, gente, a gente tá rindo, mas o negócio é sério, né? É verdade.
E veja só, tudo bem botar nome de animal, assim, o jegue helicóptero, né? A galinha giribita. É. Mas se tratando de pessoa, de filho, o negócio é sério.
Não, mas aí é apelido que eu botei, né,
Gador? Eles têm outro nome.
É, isso aí, Gador.
Qual que é o nome do helicóptero?
Ah?
Você sabe?
O do helicóptero?
É, você falou que helicóptero é apelido.
Eu vou falar o nome dele logo, um monte de vergonha. O nome dele é Frouxa Tripa.
Ah, é?
Olha, então você é um dos pais que precisa ouvir o programa hoje.
Atenção, pai e mamãe, presta atenção aí, ó. Cola as orelhas no radinho e ouve bem o que o Matuto aqui vai dizer pra vocês, ó. Vamos ter cuidado, gente, na hora de escolher os nomes das crianças, pelo amor de Deus. Já pensou, professor, na hora da chamada, lendo Boa Aventura Torrada? Aí o menino gritando do outro lado, assim, todo envergonhado. Presente, né? Por favor, né? Você tem a dó, pelo amor de Deus.
Deve ser horrível ter vergonha do próprio nome.
Agora, não deve ser nada fácil mesmo, não.
Então.
Agora, tem gente que bota o nome esquisito nos filhos porque fez promessa, sabia, Sandrinha? Vê se pode, Daniel. Quer fazer promessa? Gente, vocês fazem promessa com outra coisa. Armaria, ué. E, ó, e pra você mesmo pagar, não põe o menino pra sacrificar a vidinha dele, não.
Compromete a si mesmo, comprometeu no. Lembrando também que quem não estiver satisfeito com o próprio nome pode mudar, né?
Agora, ô, Cador.
Oi.
Tem uma lei que diz que se o nome envergonha, deixa a pessoa assim numa situação ridícula, pode trocar, viu?
Isso.
Mas aí tem que entrar na justiça e é meio demorado. Demora um bocadinho,
bastante,
né?
É bastante.
É melhor os pais não fazer besteira na hora
exatamente
de registrar.
Exatamente.
Né? Bom, mas ó, eu tô vazando pra que área, jogador?
Sim,
vou
senhor.
Vazar pra que área. Eu vou ver se os 7 rolos e os 2 quilos de sabonete já chegaram lá na fazenda, viu?
Ah, tá certo.
Tchau pra vocês.
Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2 quilos de sabonete.
Vamos! Tchau, tchau, Iva. Vamos, Faixa Tripa.
Achei que o nome dele é o Valdir.
Ai, só o Matuto pra conhecer tanta gente com nome esquisito, hein?
Bom, depois do intervalo você vai ouvir uma história danada de boa, como diz o seu Luiz Alberto. Aguarde.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada. Mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Pois é, como nós anunciamos, você vai ouvir agora uma fábula. Fábula é uma história com animais que se comportam como seres humanos. E a fábula de hoje é A Águia, a Porca e a Gata, de La Fontaine.
Antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. La Fontaine, pessoal, foi um francês que viveu no século XVII.
Pois é, quem não conhece, por exemplo, A Cigarra e a Formiga?
Pois foi, La Fontaine quem escreveu.
Uhum.
Agora que você já sabe um pouquinho sobre o autor, vamos ouvir a fábula A Águia, a Porca e a Gata, de La Fontaine.
Era uma vez.
Era uma vez uma águia, uma porca e uma gata que resolveram ter seus filhotes em lugares bem próximos. A águia teve seus filhotes dentro de um tronco oco, lá em cima, numa árvore. A porca, ao pé desta mesma árvore. E a gata... Bem, a gata foi ter crias num lugar entre a águia e a porca. Todos viviam harmoniosamente. Só que um dia, a gata resolveu fazer intrigas. Subiu no ninho da águia e disse:
Minha amiga, estamos seriamente ameaçadas de morte. Está vendo a porca abrindo um enorme buraco aos nossos pés? Pois ela está querendo cavar até a raiz e derrubar a árvore para matar nossos filhos. Se eles não caírem do tombo, serão devorados pelas feras.
Depois de deixar a águia alarmada, a gata desceu até a porca e disse:
Minha amiga e vizinha, quero te contar um segredo. Não saia daqui nem por um minuto, deixe os seus filhotes sozinhos, porque eu estou informada de que a águia só está esperando o momento certo para se atirar sobre eles e devorar todos. Mas por favor, não diga nada a ela, senão ela vai querer tirar satisfação comigo. E assim, a gata foi para sua casa assistir o resultado da intriga que fez. A águia, com medo de deixar os filhotes desprotegidos, não saía mais de casa. Ficava noites e dias vigiando. Da mesma forma, a porca vivia olhando para cima, com medo de que a águia atacasse os seus filhotes. E não arredava o pé de casa. É, mas as mães esqueceram que, antes de tudo, tinham de saciar a fome dos filhotes e procurar comida para eles. E o que aconteceu foi que todos acabaram morrendo de fome. E a gata e seus felinos fizeram o banquete.
Era uma vez. Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Vou mandar um beijo muito especial para Valdenice Lopes Martins da Silva, do assentamento Osiel Alves Pereira, sabe aonde? Em Baliza, no estado de Goiás. Alô,
ei, Goiás!
Goiás,
um abraço pro povo aí, ó.
Um beijo também para Adriana da Silva Meirelles, lá de Uruará, no estado do Pará. Continue escrevendo para o Escola Brasil. Nós estamos aqui, ó, ansiosos, esperando a sua cartinha, tá bom? Beijinhos.
Muito bem, Elisa. Abraços pro povo no Pará. E olha, gente, você que mora na área rural e mandou carta para a promoção Arca das Letras, fique ligado, porque nós vamos divulgar os nomes dos 15 primeiros ganhadores no programa da segunda-feira, dia 15. E depois os outros 15 no programa do dia 30, tá bom?
E acabou-se o que era doce.
Acabou-se, mas ficaram várias lições.
Lições de como ensinar a tabuada com criatividade.
Lições de cordel.
Lições de vida. Na fábula de La Fontaine, por exemplo, você ouviu como a intriga pode destruir coisas que realmente são importantes.
Pois é, e o Matuto Luiz Alberto deu lições de como é importante escolher bem o nome das crianças.
Aliás, que tal antes de colocar um nome no seu filho, na sua filha, verificar o significado?
Ah, quer ver? Sandra, por exemplo, é o diminutivo de Alessandra, que significa defensora da humanidade.
Ah, e Carlos Eduardo, Cadu. Carlos significa fazendeiro. Eduardo significa próspero, guardião.
Ó, tá vendo? Então somos dois guardiões aqui.
Guardiões do Escola Brasil.
E no programa de segunda você vai saber o que fazer com as pilhas.
Também vai conhecer um professor que dá aulas de dança e de música. Detalhe, os alunos dele são muito especiais. Eles não escutam.
E o Matuto Luiz Alberto vai dar uma aula de boas maneiras. Vai chegar aqui com a etiqueta na ponta da língua.
Até segunda, pessoal.
Tchau,
tchau. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.